Oi pessoal, Marco Túlio Baima, antes do episódio de hoje começar, para dar uns recados de suma importância para o Poeira Tapes, então espero que você ouça com muita paciência e atenção. A gente pede para você seguir o Poeira Tapes tanto no Instagram quanto no Twitter, interagir conosco, que é muito importante para a gente conversar com vocês, para sempre melhorar o programa. Twitter, arroba Poeira Tapes, Instagram, arroba Poeira Tapes, da mesma forma do nome do programa, sem underline, sem ponto, sem espaço. Outro recado é sobre a nossa frequência. Você deve ter percebido que a gente diminuiu um pouco a nossa frequência, agora está saindo em média de 3 em 3 semanas o Poeira Tapes, mas isso em breve volta à normalidade. Final de ano a gente teve excesso de trabalho, então a gente deu uma reduzida, mas em breve volta com os dois programas mensais, tá bom? Outra coisa é para lembrar que a gente tá saindo lá no feed do Podcast Mano, então se você ouve esse episódio no feed do Poeira Tapes, a gente pede para você se inscrever no feed do Pod Mano. Em breve a gente vai sair exclusivamente para lá, essa nossa parceria. Provavelmente até o final do ano a gente vai sair exclusivamente lá no feed do Pod Mano. E por último, a gente agradece a Rock, ao Gaijin, por participarem dessa dinâmica nova aí do Poeira Tapes que a gente está testando. Espero que vocês gostem também. E aquilo que eu falei lá no início, se você tem alguma reclamação, alguma sugestão, alguma interação que você quer fazer, vai lá no nosso Instagram, vai lá no nosso Twitter. Converse com a gente. É isso, espero que gostem do programa de hoje. Começando por a Tapes, eu sou o Marco Túlio Baio, apresento o podcast de hoje e a casa está muito cheia, tem 7 integrantes aqui na nossa gravação, 2 são bots, uma dinâmica diferente que a gente vai fazer hoje aqui no Poeira Tapes, mas eu estou aqui com o Teuso, vulgo Viscogordo.
Salve, 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 salve.
Vulgo Posto Malone.
O cara parece com um Post Malone, não gosta de chamar, que ele seja chamado de Post Malone.
Posto Malone, esse aqui, o nosso é o Posto Malone.
Posto Malone é triste, cara, não é feliz não, velho. Uns parecem o Tim Maia, outros tem que parecer com o Post Malone, né, velho?
É mole.
A Babilônia e suas injustiças, né?
Pô, mas Tim Maia é muito superior a Post Malone.
Muito melhor.
Não, exatamente, esse é meu ponto, pô.
Tim Maia é nível Drake, monstro. Dos maiores artistas da história.
Tia Drake.
Duas vantagens, né? Brasileiro e não torce pro Raptors, né?
Só melhora.
Pô, aqui também, além do Viscogoda, a gente tem Carlinho das Lei, Af Carlão.
Ah... Carlão.
O Af Carlão é muito épico, velho.
Não, pelo contrário.
Pô, mas isso aí foi uma frase que a gente vai levar pra vida, Carlinho.
Quando você lançar o seu álbum, cara, você não pode lançar mais por Jamal, não pode mais lançar por esse nome, tem que ser Af Carlão, pô.
Eu vou trocar, inclusive, o nome do meu canal do YouTube.
Por favor.
Eu consigo imaginar Af Carlão estourando muito mais.
Não, já estourou sem ser nada. É tipo, é uma interna do meu Facebook. Já estourou. Tipo, de alguma forma, isso tomou proporções estratosféricas de uma forma que eu perdi o controle.
É que nem o Viscogordo, tá ligado? Foi só uma das palavras que eu coloquei lá, um dos vulgos que eu coloquei pra mim mesmo. E agora é o que é, velho. Eu vou fazer que nem o Freud, vou ficar maromba e a galera ainda vai me chamar de Viscogordo, tá ligado?
Aí vai lembrar, não, eu prefiro o Viscogordo gordo que o Viscogordo magro.
É muita simpatia, velho, esses vulgos aí. Por isso que eles grudaram. Não precisa de nada pra...
Foi um rolê surreal, o Af Carlão. Tipo, eu zoei a rima do Spinage na diss que ele fez lá. Eu não sei a diferença entre o Clean e o Derek. Enfim, é o Derek.
Foi pro Defidade, na verdade.
Nossa, velho. Perdão. Perdão. Perdão aos envolvidos.
Ah, perdão não.
Perdão pra quem, velho?
Quem pedir perdão são eles.
Fiz uma rima do espinagre, na verdade, ficou uma bosta. Aí o cara veio grilar comigo, mano. Tipo, ah, você tá aí, você tá zoando a rima dos caras, o cara tá rico. Eu falei, é, mano. Foi um puta texto e tinha que lançou no começo. Ah, Carlão. Eu falei, ah, tá zoando, mano. Aí, só que, tipo, o cara levou numa boa. Duas semanas depois, o cara me excluiu do Facebook.
Véi, eu amo muito essas pessoas, tá ligado? Esse daqui é tipo, pseu, na hora ele finge que não tá ofendido, depois fica tipo, boladão, sabe? É a melhor coisa, cara.
O cara alimentou a própria história, né, véi? Isso aí vai ficar pra eternidade, filho. Vai ficar...
Incrível. Véi, é o que eu digo, meu Facebook é um patrimônio. Se o meu Facebook for um dia for excluído, definitivamente, falei muita merda lá, o Zuckerberg falou, os meninos tá aí tem muito tempo, só tem um Facebook até hoje, no resto da vida, juntou muitas pessoas, fez muitos amigos. Vamos dar uma picotada nesse camarada aí, deixa dar um banner aí, um perma-banner aí. Dá um perma-banner no server dele aí. Aí, velho, você é inexistente pro mundo, porque é tipo eu. Eu sou o meu Facebook. As pessoas me conhecem pessoalmente, mas elas estão vendo o Carlos do Facebook. Não tem outra pessoa. Não existe outro Carlos sem ser o Carlos do Facebook. Eu sou real negro. Então eu sou exatamente do jeito que vocês estão vendo. O Matheus e o Marco Túlio podem atestar isso.
Agora é a hora de seguir com o podcast aqui, que já começou, né? Já começou. Além, ó, Lelê, infelizmente, hoje não vai poder gravar com a gente. Lelê tá dodói, né, Carlinhos?
Tá dodói, deu um torcicolo e tá com trabalhos acumulados da faculdade. Então ela tá um pouquinho engarrada, mas é que rolê, né? Faculdade na pandemia, então calma, mas enfim.
Porém, a gente tem reforço aqui hoje. Além de nós três aqui já fixos do Pura Tapes, Lelê, infelizmente, não tá aqui, mas a gente trouxe reforços. E um deles, que tá... Daqui a pouco eu vou apresentar a outra, mas primeiro quem tá online aqui, meu casa Gaijin.
E piso, Jojo!
Ah, tá zoando, velho.
Shinkeredo, Rafael Gaijin. Esquadrão Samurai autorizado pela Providência. Shinkenjin, em frente!
Mano! Mano, pausa. Isso acaba de criar um precedente no Poeira Tapes. Sem igual.
É
mano,
mesmo,
por favor, alguém, todo episódio, tem que ter uma música tema. Foda-se quem é. Agora não foda-se. Todo Poeira Tapes, o ritmo vai ter que entrar com a música tema.
Oi, gente, meu nome é Rafael Gaijin, conhecido como Shinkenred, samurai autorizado pela província. Boa noite.
Gaijin elevou o nível dos convidados aqui.
É, superou todo mundo, mano. Enfim, todo convidado vai ter que ter uma música tema. Agora, a partir de hoje.
Além do Gaijin, a gente tem uma convidada aqui. Rock tá aqui com a gente. E aí, Rock, como é que você tá?
Opa! Tô bem, vocês? Acabei de comer.
Ó!
E o que você comeu?
Comi sanduíche de frango com milho e cenoura.
Música tema pra Rock. Work it, make it, do it, makes
us all the better, faster, stronger. Amei!
Tão rock.
Foda-se.
Perfeito.
Caralho, velho. É um caos pra editar. Imagina agora com esse bot aí, velho.
E na moral, depois quando for editar, manda só minha parte que eu vou usar no meu LinkedIn. Na moral, o cara for me contratar, o cara vai ter que aturar minha intro, velho.
Caralho, mano, incrível, 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 incrível.
Assistam os Samurai Sentai Shinken, já é muito bom.
Esse podcast é meio otaku, eu barro de ser 100% otaku, porque senão a gente já tinha desvirtuado o podcast todo.
Eu sou o otaku que não assume que é otaku, entendeu? É nas escondidas.
Eu não tenho a força de vontade pra ser otaku, tá ligado? Eu assisto tipo um anime a cada 2 anos, e é isso.
Tem que acreditar na magia.
Tem que acreditar na magia, exatamente.
Ó, deixa eu explicar aqui, vou passar aqui então pra explicar o que vai acontecer. Tem tanta gente aqui, por quê, ó? O podcast vai ser diferente. Que a gente tem um esquema aqui na nossa gravação que a gente consegue colocar uma música pra todo mundo ouvir. E que a gente pensou? O gosto de Carlinho e de Matheus é peculiar, tá ligado?
Duvidoso.
É peculiar. Sempre foi, sempre vai ser. Isso é muito bom que seja. Então eles separaram umas... Eles e o Gaijin também separaram umas músicas. E diferentes do que a gente tá acostumado, do que esse rap aí que a gente... Não, todo mundo faz a mesma coisa, né? Então... Aqui aqui, você vai ouvir música diferente e espero que de qualidade. Aí a gente vai discutir sobre a música, o que a gente achou, se a gente achou bom, se a gente achou ruim, o que a gente achou bom, o que a gente achou ruim. E é isso aí, assim que vai funcionar, bem simples. Alguém tem alguma dúvida?
Eu quero saber se eu posso falar mal, tipo, muito mal mesmo.
Pode, pode.
Véi, tem coisa muito ruim, tem coisa muito ruim.
Não, com certeza, véi. E a maioria eu peguei pra gente rir.
Aí, ó, Poratapes é isso aí, ó. Vamos seguir com o podcast. Então, vamos pro podcast. Beleza, quem vai começar aí?
Tá bom, eu começo, foda-se. Eu preciso que as pessoas ouçam esse cara. Acho que o Gajinho também não conhece, mas vamos ter reações sinceras aqui.
Olha, só espero que não seja alguma música do Whindersson Nunes, viu? Senão eu vou aí bater em você.
Don't talk about my homie.
É um cara que qualquer música serve, é inacreditável, mano. É inacreditável, tá? Deixa eu... Vou colocar aqui pra vocês ouvirem. Catch me in another state, moving big way. Make it up, catch while these boss wait, wondering why y'all think. Mano, tipo assim, vai pra The Rapper, é o que transcende, porque você não consegue compreender a genialidade do camarada. As músicas dele são todas assim, canta fora do beat, bota um pitch lá no alto, não entendendo nada que ele tá falando.
Gente, eu não entendi nada.
E ele simplesmente consegue fazer isso ser genial, é inacreditável, sabe? Se você procurar o nome dele no YouTube, Viper The Rapper, aparece um vídeo de um cara falando que ele fez, tipo, 400 músicas em um ano.
Cara, é muita coisa, velho.
Você fica tipo, caralho, o que esse maluco tá arrumando? E tipo, ele é um cara, um tiozão, extremamente noiado, que você não sabe de onde esse cara veio, você não sabe onde esse cara vai, e esse cara é simplesmente genial. You use cowards, don't have smoking crack. Tá ligado? Não, dá play nessa porra. Dá play nessa porra. Ouve isso, mano. Ouve isso. Here's a little something for the hustlers. Yeah. What's up with that? Y'all college don't even smoke crack. What's up with that? All cowards don't even smoke crack.
Bicho, ele não parece americano não, velho. Esse sotaque bizarro dele.
Esse cara facilmente seria meu casa.
Ele é casa de todos nós, mano.
Véi, eu gostei mais dessa segunda música do que da primeira.
A melhor música dele não é essa. Eu não tô, véi, gente, infelizmente, eu não tô conseguindo achar a melhor música dele.
Véi, ele tem uma energia que me lembra muito Golpe Baixo, do Todo Mundo Odeia o Chris.
Achei, gente, pera. Eu achei a melhor música dele. Beleza, preciso de mais elementos pra você entender Viper the Rapper. É estourada, a música é estourada, é por incrível que pareça, não é o boot, a música é estourada.
É proposital.
Detalhe, ele já começou a cantar, tá?
Nossa, velho.
Desculpa, tá do ano isso aí, foi. E já, mano, muito obrigado por isso.
Mano, vai pra The Rap, um beijo pra você, tá? Um abraço, um beijo. Nós te amamos aqui.
Isso é a melhor coisa que aconteceu no hip hop, velho.
Véi, isso é um dos pilares do hip hop. É grafite, DJ, break, rap e Viper the Rap.
E Drake.
Viper the Rap foi o pai do Drake. Você não tá entendendo?
Parece que ele tá com um ovo na boca pra cantar.
Mano, e é engraçado, ele é tipo um puta tiozão, tá ligado? Tiozão da barba branca, a barba toda arregaçada.
Velho, mano, ele me... A voz dele...
A melhor música dele não é essa. Eu não tô,
cara,
gente, infelizmente, eu não tô conseguindo achar a melhor música dele.
Eu não sei o nome dele, que ele já faleceu tudo. Aquele ator, tipo, bem grande, sabe?
Sim, gigante.
Achei,
sim.
Gente,
ele me lembra essa vibe.
É. Mano, eu vou ler um pouco sobre ele aqui do Wikipedia.
Ele tem uma parte do Wikipedia,
beleza. Viper é o nome artístico de Lee Carter, ouça o nome do gênio, Carter, sabe? Ele nasceu em Eldorado, é um rapper, produtor e corretor de imóveis estadunidense.
Ai, meu, não foi com isso não.
baseado em Houston, no Texas. Apesar de ter começado sua carreira em meados dos anos 90, o rapper só alcançou o sucesso na internet na ocasião do lançamento de sua mixtape You Cowards Don't Have Smoking Crack, em 2001. Extremamente prolífico, o Viper já alcançou mais de 700 mixtapes. Mano, surreal.
Caralho.
Tem aqui os métodos de gravação dele. De acordo com o rapper, suas músicas são produzidas pelo programa Fruity Loops. É baseado em um teclado MIDI. A maior parte delas utiliza Chop and Screw It, uma técnica de remix desenvolvida pelo DJ Skrill, amigo de Viper, em Houston, durante o começo dos anos 90. O cara é simplesmente amigo pessoal do DJ Skrill, mano. E vocês, mano, ouçam as 900 mixtapes desse cara. Ouçam, vale a pena você ouvir 900 mixtapes do Viper.
Tem que fazer um episódio por mês pra ele, velho. Não vai dar conta.
Eu acho que ele merece, mano. É isso, é o que eu tenho, pra vocês hoje.
O melhor corretor de seguro da história
do Rio. Isso é um pilar do hip hop. Grafite.
E a vibe é boa, Drake, da música, rap, tá ligado?
Tem uma vibe experimental, né? Drake.
É, a Viper é boa. A Viper. Tá entendendo? É o que eu tenho pra apresentar pra vocês hoje. Ouçam tudo que vocês puderem do Viper. Te amo, Viper.
Então, puta tiozão, tá ligado? O Carlinho botou um cara da escola, branca, né? Da
barba arregaçada.
Esse casa que eu vou botar, ele estourou, tipo, esse ano, se não o ano que vem.
O cara estourou ano que vem, você é louco.
Eu
boto fé que o cara tem, tipo, alguns milhões de views nas músicas dele.
Pode dar play?
Pode dar play.
Super cu de goianinha cantando.
Ele é tipo Playboy Kart, só que mais avançado, tá ligado? É a versão, tipo, Playboy Kart faz voz de bebê, ele faz voz de feto, sabe?
Ele faz ali o Baby parecer um bebê.
Ele faz o Da Baby parecer um bebê.
É, cacete, mano. Só música boa, velho. Tô me sentindo muito incrível ter conhecido essas coisas aí.
Só musicão, mano, só musicão.
Eu vou botar... Não, velho, eu acho que essa daí é a melhor, porque ela é curtinha, ela tem a melhor vibe, velho. Ele já foi na Genius falar, a música dele tem, tipo, uns milhão de views, tá ligado? É bom demais.
Como é que é o nome dele? Como é que ele é isso?
645AR, eu acho. Eu acho muito bom, velho, que o nome das pessoas atualmente no rap parece nick do Ragnarok, tá ligado? O seu nick no Ragnarok. É bom demais, mano.
E, velho, esse... O Viper, eu acho que ele fazendo parada ok, tipo, sem querer zoeira. Esse mano, eu já não sei definir se ele se tá fazendo por zoeira ou se tá fazendo sério.
Bem, eu acho que é uma zoeira que teve audiência, tá ligado? Que meio que deu certo, tá ligado?
Essa música tem 13 milhões de visualizações, tá ligado?
Olha isso, velho. É muita coisa.
E aí, tipo, eu boto fé que a carreira dele agora é isso, né, velho? É triste, mas fazer o quê?
É, velho. Tem cara aí que apanhava em batalha hoje em dia faz react, né,
velho?
Eu só quis jogar essa aí.
Vamos pro próximo, depois desse ataque gratuito.
Gajin, mete bronca.
Esse é um só meu. Foda-se. Amigo meu tava fazendo beat, aí eu e meu outro casa começou a escrever a letra desse som. Feito em 3 horas todo o processo.
3 horas?
Tudo, de gravação, composição do beat, da música, mix e mais.
Eu sonhei contigo e acordei perdido, sentindo o perfume que você deixou. Quando fez comigo, finjo que não ligo, mas quem me conhece sabe como eu tô. Hoje um amigo conversou comigo, preocupado, perguntando o que rolou. Que eu não apareço, esse foi o preço mais alto que o meu coração pagou. Eu fiz café pra dois e o seu me esfriou. Eu tinha um par de ingressos, mas você não foi. Você não deu, chamei lá em casa, disse que ia ver depois. Comprei uma cerveja, mas você parou. Fumar um baseado, você nem pensar. Pensar direitinho, tem certeza que acabou. Me diz o que eu faço pra você voltar. É foda acordar sem você no lençol.
saudade me mata, pensando em nós dois e sentindo sua falta.
Tava cansado desse mundo e de gesto, da voz amiga dizendo que eu não presto, da tua mãe dizendo que eu não presto, e eu realmente não presto.
Carai, hein?
Eu quero o link do Spotify na minha mesa, por favor.
Bicho, mas não tem como comentar isso aí, não, velho. Vai falar o quê isso aí, porra? É recente isso aqui, gajinho?
Tem, acho que um mês.
Caralho, velho, parabéns.
Tu é recente pra caralho, velho. Parabéns.
Caralho, irmão. Surreal, mano.
Caralho, adorei.
Ah, feliz aí. Primeira vez que tive um trabalho meu com React ao vivo. Tô me sentindo Z3ado aqui.
Véi, bom demais, mano.
Véi, eu achei muito bom, véi. Muito bom mesmo.
Tim Maia ressuscitou, irmão. Tim Maia ressuscitou agora, velho.
Canta pra caralho, véi.
Foda acordar sem você no lençol. Onde você tá quando eu me sinto só? Num dia de sol, a saudade me mata. Pensando em nós dois e sentindo sua falta.
Vocês não botam fé no gajinho? Vocês não botam fé no gajinho? Eu tô falando, velho.
Caralho, mano. Porra. Isso aí, velho. Caralho, eu tô até meio...
Fiquei até... Você é louco, enfim. Sem palavras. Essa aqui, mano, é clássico, tá? Fez um vídeo, deu uma viralizada no, quando tava mais ou menos próximo do lançamento e a galera riu pra caralho, mano. Mas é incrível. A genialidade do homem também é próxima de Viper também. Vamos lá.
Ah, não, velho. É esse DJ Fist, não. Já temos um hater.
Já temos um hater.
Nem começou a cantar, hein?
It's something about the girl that just makes my head wanna twirl. Oh, you got me want to tell all them other girls. There's nothing else better on this world. The moon I've seen,
hey.
Ai, velho. Pausa, vamos pausar.
Não pausa não, meu irmão.
Velho, tão matando essa pessoa?
Tava na vibe, né? Já
Eu tava na trip, mano. Eu tava aqui, tipo, na onda, velho. Eu entendi todo o conceito, meu. Muito bom, muito bom.
Procurem o clipe no YouTube. O clipe é surreal. Porque, tipo, a música começa toda séria. É bem produzida, pá, o beat cabuloso. O cara vai dropar um mó love song aqui. O cara vai dropar um mó love song aqui, mano. Aí tá lá a modelo bonitona, pá. Você fala,
mano. Brilhante,
velho. Aí o cara já lançou uma dancinha, pá, um popping lá.
Mano, isso é muito bom, velho.
Velho, eu não tenho nem palavras.
Ice JJ Fish on the floor, que chama a música, né?
Mano, tipo, esse cara hoje, tipo, ele estourou com essa música e pá, não sei se ele tem outras músicas nesse estilo, com essa voz estranha, estouradão no Instagram, e tipo, hoje ele tá fazendo música gospel, mano. Ice JJ Fish.
Bom, mas essa música é pra mim a cara da zoeira. Tipo assim, não foi feito sério. Só desse, sei lá, essa oscilação de voz aí, eu não gostei, não, velho.
Eu não sei se ele tem outras músicas desse estilo. Eu nunca ouvi outras músicas desse cara, mano.
Acho que você faz bem.
Eu acho que não foi feito na zoeira, velho.
Não, mano, que é isso, pô. Isso é uma coisa que é caricata pintada de caricata.
Não, então, pô.
Eu acho genial, boy.
Eu respeito muito mais esse cara que tá fazendo uma coisa totalmente diferente do que a galera que faz as coisas iguais, assim. Começa por aí.
Do que 1 milhão de cópias de Travis Scott, né, velho?
É, tipo, a gente balança a árvore e um apalo cai 10 caras fazendo a mesma coisa.
Tentando ser bom, né?
Agora é o momento que você vai decidir se você vai bipar ou não, velho. E aquele cara... Mano, puta que pariu,
nossa,
que ódio daquele cara.
Nossa.
É o que é namorado da menina da Chiquitita, sei lá, uma coisa assim desse rolê aí.
Olha a referência.
Eu não sei nem quem é, irmão.
Ele é um ex-youtuber que bateu na namorada e agora tá cantando trap.
Não, e o bagulho mais feio é que eu vi vários outros cópia, né? A galera que faz canal cópia do Quadrinho Branco, falando umas paradas tipo, não, porque todo mundo tem que ser que nem o... Todo mundo tem que ter a seriedade, é, velho. Seriedade, é. 2 milhões no bolso é o nome disso, velho.
Caralho, se eu tivesse 2 milhões no bolso, a última coisa que eu ia fazer era cantar rap.
E muito pelo contrário, ia me afastar cada vez mais.
Pois é, né, velho? O cara é rico, não precisa fazer nada da vida.
É, pô, ia apagar todos os meus registros do rap da minha vida. Ia gastar esse dinheiro.
Não, mano, agora passou minha vontade de falar mal do... Eu vou botar a minha música, que também é uma cópia do Travis Scott.
Mano, meu pai.
Eita porra.
Ela lá vem, lá vem.
Meu Deus, referências.
Caralho, mano, cadê meu pai? Ele saiu pra comprar um cigarro e ele não voltou mais. Caralho, meu pai já sumiu há anos. Já faz 10 anos. Yeah. Caralho, mano, cadê meu pai? Ele saiu pra...
O que vocês acharam, família?
Outra obra sensacional.
Fui tapiada porque eu achei que era o Jitug.
Mano, enfim, mano, esse cara que fez essa música é um gênio. É um gênio. Esse cara é um gênio.
Mas o que vocês acharam, velho? É uma das minhas músicas favoritas que eu conheci nas últimas semanas, velho. Na moral.
Esse cara é um gênio.
Velho, eu fico perguntando como é que vocês descobrem umas paradas dessa, velho? Tipo, é muito obscuro, tá ligado?
Eu boto fé que foi um meme do Facebook que eu, tipo, rachei demais. Consegui achar no YouTube. Foi uma fita assim.
Isso, velho.
Você tem que... A primeira coisa que tem que fazer é sair da casinha.
Ó, o nome do cara que canta é Vitor Hugo, é isso?
Eu não tenho a menor ideia, irmão.
A música chama Carai, Mano, Cadê Meu Pai? É isso que chama. Com grave.
Com grave, porque tem que ter grave.
Por favor, ouçam.
Vai estourar no som do Monza. Véi, mas essas músicas assim de... Sei lá, eu não curto muito. Tipo, eu gosto de coisa diferente que não é zoeira, tá ligado? Que o cara tá pelo menos tentando ser sério.
Véi, eu tenho umas dessas, então eu vou botar.
Ah, véi, o foda é que eu sempre escuto as mesmas coisas, velho. Tipo, é bem raro eu conseguir achar alguma coisa diferente.
Partindo pro assunto mais sério, eu acho que é isso que falta, Fraga. Das várias coisas que faltam no rap a nível mundial, tá? Nível mundial. Das várias, faltam muitas coisas, sabe? Assim, até porque nada vai ser completo e perfeito na vida. Mas uma das coisas que faltam ao rap é um pouco de originalidade, Fraga. E, tipo, isso não é de hoje, não. Você pega a galera e fala, porque fulano copia fulano, que copia fulano. Isso é desde sempre. O rap tem, segue uma determinada cartilha de alguma coisa. É sempre assim. A cartilha aqui é tal grupo, é tal rapper. Então, todo mundo vai ter que fazer nessa linha aqui. A cartilha aqui é tal fulano. Então todo mundo vai fazer nesse sentido aqui. Então, a galera acha uma fórmula e simplesmente abraça aquela fórmula pra sempre, Fraga. Até vir uma quebra de paradigma, desfazer aquilo que tava posto. Igual foi no caso do
cara aí, mano, cadê meu pai com grave, muito louco.
De um bairro de rap, igual foi quando foi o disco do BK, e foi o Djonga, entendeu? Aí sempre tem. Aí o próprio Haikais foi uma quebra de paradigma, o MC da Rashid Projeto foi uma quebra de paradigma. Antes disso, durante cada um desses estágios que o rap teve, o rap nacional pelo menos, era tudo, tipo, parecido. É zoeira, mas o Nocio Chomon falou: fulano é cópia do Kamal, do Marechal, tipo. E ele não tava de todo errado, mano, porque realmente era a linha do Marechal, você pisar no palco descalço. Era a linha do Kamal, de você rimar sobre a urbanidade, sobre o urbano. Então, é um bagulho que acho que falta um pouco disso pro rap, Fraga. Tipo, você tem um talento, você vai fazer, não, vou fazer um bagulho do meu jeito. Esquece os outros caras. É igual que eu costumo falar. Todo mundo que tem um certo conhecimento de rap fala, mano, quando você faz rap, a última coisa que você tem que ouvir é rap.
Uhum.
Com essa deixa, esse discurso maravilhoso, eu vou colocar, meu, o maior rapper do Nordeste, quiçá do Brasil, com certeza do mundo.
Eita porra!
Meu Deus, ansiosa.
Não, essa música eu já ouvi, velho. Maravilhosa.
Vou deixar esse cara rico o ano que vem. Anota isso.
Eu beijei o sol, só sabe quem cabelo peito só, eu beijei o chão.
morte é uma droga, ela cobra cara. Eu desci virado sem direção. É uma gata preta com uma gata peça numa quarta negra de inquisição. B, já te jurei amor, com uma arma na mão. Nos olhos do mundo eu sou traidor, nos olhos de Deus sou contradição. De olhos vermelhos nem sei quem sou, solucei até achar solução. Pedia pra mãe pôr um peito novo no caderno novo, escrevi sem sonhos. Meus olhos choveram até perder cor, minha voz se perdeu até perder cor. Vi gente querendo sentir minha dor, fi. Mas na rua não é não, quando cai a noite é só eu, fi. E os anjos nem sabem aqui, só consigo dormir com a TV ligada. Quase ninguém liga pra mim. Eu beijei só sozinho, ninguém vê. Tanta dor cabendo no peito só. Eu beijei chão numa tarde fria. Baby, sonhei com teu colo na casa do lago.
THC,
carai.
THC Ícaros.
THC é foda, velho.
Já baixei aqui, mano. Já baixei aqui, mano.
Eu gosto de cocaína e moca, velho.
Muito bom, muito pariu. Bom.
É perfeita, perfeita. Eu só vim ouvir porque o Gajinho mandou pra mim. Depois de muitos anos, eu tomei vergonha na cara e fui escutar.
Gajinho, fala sobre ele aí.
Mano, esse é um maluco lá de Natal que ano passado, posso dizer... Ano passado, acho que foi 2018. Foi o cara do Rap Nacional que mais lançou música. Ele é muito produtivo e ele não tem música ruim, velho. A real é essa. Ele, quando a gente até brinca. Quando fala dele, tipo assim, tá na reunião falando sobre trabalho, a gente mesmo é o quantidade ou qualidade. Aí se for THC é os dois, né? Porque ele é muito produtivo e é um maluco que, porra, ele é coroa. Não é coroa, não. Ele acho que tem uns 35 anos. Porque pra mim isso é coroa. Mas eu também já tô quase na cidade. Mas enfim. É uma pessoa que é bem miliana no hip hop, tá ligado? E lá em Natal, todo mundo respeita muito a caminhada dele. Eu desconheço quando o cara, tipo assim, quando eu chego numa cena, sempre tem um desafetos e pá. Ele é o único cara que eu conheço que todo mundo em Natal gosta e torce por ele, tá ligado?
Uhum.
O Pirra é correria, de verdade mesmo. E se Deus quiser, eu vou trabalhar com ele ano que vem. O cara assinar com esse maluco, porque dá ódio ver um artista desse e não tá rico, velho, tá ligado? Porque se você for no canal dele, só tem música desse nível pra cima, velho. Ele é absurdo.
Caralho, velho, você é louco.
Perfeito, velho.
É isso.
Mas é isso, velho, tipo assim, igual o Carlinho tava falando antes, né, que a galera tá querendo só seguir tendência, mas eu acho que tipo, grande parte da galera que entra no rap é porque faz sucesso o estilo musical e a galera quer fazer sucesso, quer ser famoso, tá ligado?
Uhum.
Tipo, nisso, eles acabam seguindo o que faz sucesso, porque é tudo que eles conhecem e que é curta caminho.
Mas assim, eu vejo o seguinte, por exemplo, essa questão da estética muito que a Rekaid tem. Tem muita galera que vai lá e copia porque os caras já copiaram não sei de quem, beleza. Mas eu acho que não adianta você copiar outros artistas e você for fazer um trabalho ruim, por exemplo, tá ligado? É que nem aquela coisa, quando tava todo mundo rimando sobre Naruto, anime, os carai, meu Deus, era todo dia, eu juro a você. Quando eu tava no Rap de Mina, eu recebia muita coisa de homens também. Então, mesmo sendo um projeto só pra mulheres, né? E muita música que eu recebia era muita coisa falando de anime, de droga, de maconha. Tipo, era a maioria eram músicas muito ruins, sabe? Mal produzidas e tal. E tipo, eu fico, velho, se tu vai copiar alguém, pelo menos faz uma coisa decente, uma coisa, sabe? Que esteja ou num nível acima ou no mesmo nível, tá ligado? Eu penso assim. Não adianta tu copiar um cara se for uma coisa ruim, tá ligado?
Eu tenho uma visão um pouco menos pessimista de tudo isso. Eu boto fé que muita gente é muito inspirada pelo que faz sucesso, tá ligado?
Uhum.
A galera, se o que te inspirou foi Rekaid, isso vai afetar o que você produz, tá ligado? E você vai produzir um bagulho que lembra Rekaid. Esse é o problema da cena do rap ser tão pequena, né? Porque você tem, tipo, realmente estourando, você tem o quê? Umas 6 ou 7 pessoas. E aí os menores, a galera que tá começando, tá ouvindo essas 6 ou 7 pessoas. E tá se inspirando nelas. Então você cria uma máquina de fazer músicas muito parecidas.
Uhum. Mas é aquilo, velho. Por exemplo, igual a gente tá dando o exemplo da Rekaid. O cara que ouve e gosta muito de Rekaid vai fazer uma coisa parecida. Só que, tipo, teoricamente, quem... É claro que não é assim. Mas, teoricamente, quem tá fazendo mais sucesso é quem agradou mais o público, em certa medida, com aquele ritmo. E se o cara tá fazendo aquele ritmo porque já gosta, é muito difícil superar quem tá em cima, tá ligado? Até mesmo por alcance, por qualidade, por acesso ao equipamento. momento. Então a galera tem que ter isso em mente. Tipo, procura outras referências. Por exemplo, o THC que o Gaijin falou é um cara que parece que tem tempo que tá nascendo que eu nunca tinha ouvido falar. E ele é muito diferente, ele é muito bom, tá ligado? Porque é um cara que provavelmente busca outras referências no meio da música, não fica só no que já tem, já é acesso, entendeu?
E outra coisa que eu acredito também, que, tipo, independente se tu tá fazendo trap, rap, boom bap, qualquer coisa desse tipo, você não deveria ficar preso só nessas referências, e, tipo, buscar referências em outros estilos musicais, saca? E a galera, eu vejo que a galera tem isso, a galera tem muito preconceito de, tipo, assim, ah, vou fazer rap, mas eu não vou, sei lá, escutar um Chico Buarque da vida, escutar um Caetano, no saca?
Eu não escutaria.
Não, eu tô dando um exemplo, né?
É porque o dano que pessoas que escutam essas coisas e fazem música inspirada nesses caras que estão fazendo rap nacional tá complicado.
Não, tipo assim, é só um exemplo, óbvio, né?
É, véi, não, a galera faz um estrago.
Eu sou contra o rap MPB ao máximo, véi. Eu prefiro que os caras copiem a recado o resto da vida do que migre pro MPB, véio. Eu sei seu ponto, mas é porque, meu irmão, eu acho que não existe público mais racista e classista na música brasileira do que o público do MPB, tá ligado?
Sim, demais, velho.
Isso é verdade, velho.
Eu quero fazer uma correção de termo, de nomenclatura. Porque essas paradas aí, tipo, Pique Caetano, Pique Chico, essa galera que faz esse tipo de música mais nova, tipo, Ana Vitória, Maria Gadu, etc. Isso não é MPB.
Não mais.
Por que MPB, pop, se tornou um ritmo? Mano, você sabe o que é pop hoje? Vou te falar o que é pop hoje. O que é MPB hoje, na verdade? MPB hoje é MC Pose, mano.
Uhum.
Isso aí, tipo, esse Maria Gadu, etc. Isso, não é, isso é um outro gênero que eu não sei o nome.
Não, eu chamaria de música para brancos.
Vem, acertou.
Essa é a minha definição.
Assertiva. Mas enfim, é só uma correção de nomenclatura, porque a gente fala MPB, 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 pop, 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 pop. Mano, isso não é gênero, pra começar.
Só o Machado de Assis, ele é.
Pop MC Pose, irmão.
Na história do MPB foi basicamente isso, pô. Tipo, a galera marginalizou diversos estilos, aí apareceu a galera que se apropriava e pá, a galera que era esteticamente agradável pro mercado, e esses caras foram os que foram abençoados com o nome de percussor e coisa do tipo. Tipo, rock and roll é a maior história disso, tá ligado? O rap daqui a alguns anos, não se assustem quando disserem que, tipo assim, que o rap nacional começou com Haikais, porque se brincar, daqui a uns anos a história que vai ser contada pode ser essa, tá ligado? E a gente não sabe, pô. Eu gosto muito dessa ideia de, tipo, colocar tudo que tá em alta no Brasil como MPB, tá ligado? Não aquela estética de bossa nova, porque teve uma época que MPB era só bossa nova, teve uma época que MPB era só rock and roll, teve uma época que MPB era só Armandinho Music e coisas do tipo. Só que, curiosamente, os que foram eleitos como percussores pertenciam a um padrão estético, a um padrão social e a um padrão de etnia bem específico, tá ligado? Hoje, a galera começou a abraçar o rap como isso, tá ligado? Mas pra abraçar o rap, o quê? Os caras têm que falar fofo, os caras têm que ser caricato, os caras têm que cortar o discurso. O discurso tem que ser mais alegoria do que fala. Tipo, é sempre o cara vai falar, ah, por quê? Pá, pá, pá. Aí vai no programa de Serginho Grossman lá, fala um bagulho, todo mundo aplaude, vira um viral no Twitter. E depois, meu querido, o que é que acontece? O que é construído? Quem não é do DCE vai entender esse discurso. A gente fala muito sobre ocupar espaço e pá, mas é muito mais fácil a gente se identificar com sertanejo que é bolsominion, que é um caralho aquado, do que hoje em dia com muita coisa que sai no rap, pô. Pra ser sincero, acho que hoje em dia é muito mais sertanejo do que rap. E não sertanejo Chitãozinho Chororó, estando Gustavo Lima mesmo. E não com medo de ser julgado de tirarem minha carteirinha de hip hop por causa disso, não, velho. Escuto porque é o que toca, é o que toca no bar onde eu vou, toca no meu bairro.
Ó, o Gustavo Lima aí, ó. Mano, igual eu falei, você tem, quando você faz rap, você tem que ouvir menos rap, tem que ouvir uns bagulho mais sim, fraga, você puxar umas referências, pá.
Pegar referência fora da música, eu acho que é fundamental hoje em dia, tá ligado?
É, pegar referência, a galera faz muito referência de filme, pá.
Agora, ninguém aguenta mais referência de anime. Puta que pariu, eu não aguento mais, velho.
Lida a fã de Young Buddha e enfia a hipocrisia.
Ei, mas só Young Buddha pode fazer referência. Eu não gosto mais, eu não aguento mais essas referências, velho.
Mano, é tipo assim, há referências e referências, né, velho? Ah, o cara fala assim, eu visto laranja, me chame de Naruto.
Ah, os caras, eu sou tipo Akira. Eu, mano, você nem viu o filme, velho. Não tem ninguém chamado Akira.
Usando verde me chama de Zelda, né, velho?
Ele é bom, né?
O Yuri Buda não. O Yuri Buda, ele cava a referência que ele tem, aquela referência daquele anime que ele tem, ao máximo. Traga. Ele explora mais a referência que ele tem. Quando ele fez músicas pra Drift, mano, o cara tava pensando em... Esqueci o nome do anime.
Discorda educadamente.
Discorda, craque.
Discordo, craque.
Eu acho, pra ser sincero, ele tem trabalhos muito bons, mas ele é o percussor da onda mais do mesmo. Em referência de anime, referência à cultura asiática, ele lançou o conceito mais do mesmo, tipo...
Alguém tem que começar, né, mano?
É, sim, com certeza, pô. Só que também não vamos comprar CEO vai dizer que é bacalhau, né?
É, referências culinárias.
É, tipo assim, não dizendo que o maluco é bom ou que é ruim, pá, mas, tipo, tudo que sai de música, de referência de anime, é igual a Suki de Vila, que também é igual a muita coisa, velho. Tá ligado? Tipo, os caras praticamente copiam esse som até hoje, todos os dias. É legal por quê? Porque o som é dele, então ele foi o percussor de algo. Isso é massa. Mas o som é justamente isso, velho. É tipo, tudo que sai e tá sobrecarregado é meio que um ovinho plantado disso aí, pô. Meio que um fruto, tá ligado?
Então, eu queria perguntar uma coisa pra vocês. Eu posso botar um MC daqui de BH, que eu acho que até o MT... Não, com certeza o MT conhece, a gente já conversou sobre. Que é muito bom fazendo uns grime. Ou eu posso colocar uma coisa que mal é rap, mas que, tipo, é muito diferente e eu gosto. O que vocês preferem?
Se você quiser, meu mano.
Mano, eu prefiro o que é muito diferente, você gosta e que quase não é rap.
Eu também.
Beleza, eu vou botar aqui. Hey, little piss baby, you think you're so fucking cool, huh? You think you're so fucking tough? You talk a lot of big game for someone in such a small truck. Oh, look at those arms. Your arms look so fucking cute. They look like little cigarettes. I bet I could smoke you. I could roast you. And then you'd love it. You text me, I love you. And then I'd fucking ghost you.
Gente, eu adorei.
Essa banda é uma banda que, tipo, mistura uns rolês de emo com eletrônica dos anos 2000 e trap e faz umas paradas muito estranhas de internet.
Velho, eu adorei.
Ô, Matheus, só quando for assim, pede pra baixar o fone primeiro. Eu não sabia que era ear rape, não.
Não, mas é pra ser estourado, pô.
Eu não achei que eu sabia que era ear rape, não, cara.
Pode ir pra cacete isso aí.
O nome é 100 Gex, 100 Gex.
Money Machine, né, a música.
Na moral, o álbum deles é tipo, eu chamo, se eu fosse colocar um gênero, eu ia colocar o gênero de música estranha.
Eu sei que o nome desse estilo musical é PC Music.
É, exatamente, eu ia falar de PC Music, eu ia falar de...
Eu curto muito, velho.
Na moral, velho, que bom. É a primeira pessoa que eu converso que já conhece PC Music, velho, na moral.
Eu gosto, pô, eu adoro música assim, pô. Pra mim é o futuro da música, inclusive. Isso é a síntese do que Chico Science falava, de computadores fazem arte e artistas fazem dinheiro.
Exatamente, velho. É uma das paradas que eu mais ouço pra me inspirar e fazer as minhas brincadeiras com música, tá ligado? Também ouço umas músicas velhas, mas, tipo, é uma máquina de inspiração o gênero todo e esse álbum é muito bom e recente.
Eu gostei bastante, velho, sério mesmo. E adorasse tocasse no rolê.
É, muito, muito bom, mano, muito bom. Gostei também. É um bagulho pra você botar no carro, como se fosse uma cena de um filme de patricinhas de Beverly Hills.
Pois é, velho. É bom demais.
Você tá naquele rolê de bichinho com matar com pedrinha, bom demais. Mas eu acho massa, pô. Tipo, não é tipo assim, é um bagulho bem alterna mesmo. Não é uma parada que você vai. Mas não é uma parada que é caricata por existir, tá ligado? Não é um, sei lá, um Manu Gavassi da vida aqui, que vende já a ideia de ser bizarrão pra galera.
Porra.
A gente pode entrar numa vírgula pra falar mal do Manu Gavassi de novo?
Vai, depois eu falo minha consideração, vai lá.
Mano, vocês já perceberam que a Manu Gavassi, ela paga de diferente e tudo que ela é uma Dua Lipa genérica?
É, mano, e Dua Lipa já é genérica pra caralho.
Véi, ela é o tipo de basic que quer se montar, quer segurar look, mas é tipo, não rola, tá ligado?
É, tipo assim, ela tenta dizer que é Rita Lee, mas no máximo é Vanessa Camargo, tá ligado? Caralho, gostei disso.
Ah, eu adoro Vanessa Camargo, velho. Acho tudo. Vanessa cantando em inglês, tudo pra mim, velho. Muito bom. E não é Vanessa, é Wanessa.
Velho, eu fico muito bolado porque ela quer passar uma imagem de experimental e ela é a coisa menos experimental do mundo. Tipo, antes eu odiava ela como pessoa.
É, mano. Acho que até aquelas minas do sertanejo, uma delas, foram mais longe na música. que ela tem questão de criatividade.
Vocês viram, acho que, eu não sei se foi uma live que ela fez pro Multishow, que ela, tipo, ela tava no fundo verde com o cara no computador.
Ah,
eu vi
isso. Nossa.
Nossa, velho, que negócio horrível.
Eu pensei em desistir de trabalhar com música nesse dia.
ficou parecendo a nova música da Flora Matos.
Não, sai daqui, velho. Vou sair. Nunca coloque Flora Matos na mesma linha que Manu Gavassi. Nunca mesmo.
Véi, eu amo Flora, mas essa última música dela parece uma música de igreja, véi, sei lá.
Não, a igreja, porque ela é Deus.
Todos os meus casos amam Flora Matos.
É, pô, música de igreja. Aí Kanye West vira crente e vocês acham ótimo. Se ela quiser fazer um feat com o Z3, eu vou dizer, você pode tudo, Florinha.
Velho, eu acho que a gente esperou muito dessa música por causa do Eletrocardiograma, velho. Que aquele álbum dela, puta que pariu, velho.
Sim, que é na moral, um dos melhores álbuns da última década.
Velho, a porra do álbum parece um vinho. Quanto mais velho ele vai ficando, melhor ele fica, velho. Meu Deus, é perfeito, velho.
Sim.
E vocês sabem as entrelinhas desse álbum, pra quem ela escreveu esse álbum?
Não. Eu não sei, não.
Sabemos.
Eu sei que tá pra alguém, eu não sei dos nomes. Você pode me falar agora que vai bipar.
Soube no dia que fomos gravar o Pera Tapes.
Mano, pelo amor de Deus, corta isso, mano. Corta isso aí. Eu não quero tomar processo.
Quando eu for falar o nome, tu corta, aí tu bota assim, Assile Poeira Gold. Sei lá, eu acho assim que a gente é muito carente de um mercado de música pop no Brasil. Isso é um fato. E...
Saudades Ruge.
É, mas tipo assim, Ruge faz um acontecimento isolado, tá ligado? Era muito do que tava acontecendo ao redor do mundo. Eu falo tipo assim, que exista o consumo do pop, não Anitta. Anitta, a galera trata Anitta como pop, mas Anitta é um pop que muita gente vende como funk, tá ligado? O Brasil, quem chega mais perto disso é Pablo Vittar, e que executa um trabalho bom, tá ligado?
Executa um trabalho bom, só que parece que o nosso mercado não tem respeito pros artistas pop, que nem tem lá pra fora. E isso diminui muito a qualidade do trabalho deles.
Sim.
Eu queria muito ouvir um álbum da Pabllo Vittar, e eu imagino que a Pabllo Vittar tem o potencial de escrever álbuns muito bons, de ter produtos realmente de qualidade. Só que a gente não tem esse pensamento, tá ligado? E aí depois a gente pega e a gente fica mamando álbuns gringos que, tipo, eu boto fé que a Pabllo Vittar conseguiu escrever um álbum muito melhor que qualquer coisa que a Ariana Grande faz, sabe?
Nossa!
E a Ariana Grande, tipo...
Concordo.
Ganhou Grammy, ganhou um monte de coisa, sabe?
Velho, qualquer pessoa consegue escrever um álbum melhor do que os álbuns da Taylor Swift, ponto.
Pois é, velho. Só que a gente nem pensa nos nossos artistas pop, nos nossos artistas de, tipo, pop vocal, nessas paradas. Primeiro, a gente mal pensa como arte. A gente pensa só como, tipo, a música que tá tocando aí. Segundo, que a gente não tem interesse em ouvir algum deles, tá ligado? E fode.
É, não, e só citar mais uma artista genérica e comparar com... Falar que ela... Que é pra Vittar faria um disco melhor que o dela.
Quem?
Lana Del Rey. Eu não suporto essa mulher, mano.
Ah, também não, mano. Nossa, chato pra cacete, não. Mano.
Muito chato, velho.
Não, mano.
O MT deu a opinião dele sobre a música. Eu dei uma queda aqui e voltei.
Véi, não, eu ia falar... Eu nem lembro o que eu ia falar antes da vírgula Manu Gavassi, mas... Eu acho que é essa parada de ter muito sintetizador, de ser muito sintético mesmo, de ter muita distorção, é a cara da... Sei lá, é uma evolução do que o autotune introduziu na música, sabe? E o que o Gaijin falou... Eu acho que foi o Gaijin que disse que parece que é uma coisa que não é séria, mas é um ritmo sério. E às vezes eu fico perdido nisso, acho que eu já... Porque é como uma parada muito nova e eu não tô por dentro. No início parecia que era uma coisa que era, tipo, feita pra ser engraçadona, sabe? Mas depois, ao longo da música, você vai vendo que não é assim.
Eu vejo eles brincando muito com isso na PC Music, né, velho? Eles fazem uns rolês muito massas de que, tipo, a PC Music surgiu na página de um cara e ele trazia um monte de artistas que até hoje ninguém sabe se existe ou não, sabe? É, ninguém sabe quem que é quem, e tem todo um trabalho de criação de conceitos pop pra que não existem ou são falsos, sabe? Junto com essa estética que é, tipo, basicamente o sintético ao extremo, né, velho? Você pega a barrinha de sintético, o Humanize do autotune, bota no zero, você aumenta tudo pro 100 de mudança, né, velho? É foda pra caralho, velho.
Eu gosto das opiniões do Matheus, porque ele tem opiniões técnicas de produção.
Caralho, é muito embasado, mano, não? Na moral, velho. Porra, Matheus, eu tô aqui besta. Caralho, velho. Me senti aqui muito empoderado por sua fala aqui, velho. Muito obrigado. A fala do companheiro me contempla.
Ai, é. Mas enfim, é... Gajinho agora?
Gajinho, isso. Tem alguma coisa aí pra mandar, Gajinho?
Tem sim. Deixa eu só lembrar o nome da música.
Nossa, deixa só uma observação. Abri o Twitter agora e apareceu um tweet aqui falando top maiores compositores da atualidade. E o segundo lugar, adivinha quem é? Manu Gavassi.
Nossa, eu vomitei um pouco na minha boca agora, velho. Nossa, eu vomitei um pouco na minha boca agora que eu ouvi a galera considerando Manu Gavassi compositora, cara.
Véi, mas é porque é aquilo, né? Ela é a coisa mais genérica que paga de não genérica que o mercado compra, tá ligado?
Vou quebrar o clima fazendo o que eu faço de melhor, colocando o clássico. About black or white, cause we're human. I always see the light before it's ruined. My ghetto costume. Tipo, o Hatsune Miku, ela já foi, por anos, a artista asiática que mais vendia internacionalmente. E ela não existe, tá ligado? Tipo, ela é um programa de computador, tá ligado?
Foda pra caralho, velho.
Isso é muito foda, pô.
Mano, eu tô rindo muito dessa música agora, você não sabe por quê. Quando você ouve essa música, você ouve uma música assim, você só consegue pensar em uma coisa. Primeiro eu vou mandar no chat do Discord pra eu ter reações reais de como você... Se você se sente a mesma coisa que eu, depois eu falo para o pessoal que tá ouvindo entender o que eu tô falando. É, eu me sinto exatamente dessa maneira aqui.
Ô, Carlinho, não entendi isso aqui não, velho.
Mano, não é possível que você não entendeu isso.
Não.
Mano, sabe aqueles memes com niggas com as waifus do lado?
Sim. Nossa, muito bom, velho.
Acho que é a Jamã agora pra fechar o programa.
Isso. Só antes de passar essa música aí, é porque a gente não falou o nome. É Hatsune Miku com Tupac, chama Ghetto Gospel.
Ghetto Smile.
Ghetto Gospel Smile. Vai lá, Carlinhos.
Vamos lá. Mano, isso aqui que eu vou colocar. Based, tá? Based. Melhor que Viper. Melhor que STG Fish. Isso aqui é o rap nacional espremido, coado, destilado. O restinho que sobrar é isso aqui, mano. A gota de mel, de geleia real do rap nacional. Isso aqui, mano. Ultrapassa as linhas do inimaginável. Isso aqui quando saiu, mano. Todo mundo já conhece, foda-se, mas tem que ser reproduzido. Isso aqui tem que ser reproduzido aqui, mano. Não tem como passar batido. Não tem como passar batido. Não tinha como encerrar de outra forma esse programa. Aulas.
Dagsta. Onde tá, Guimê? Coinen, Codem, Codem Records, me. Um alô pra galera todinha. Mas alô deixa pro final, não é verdade? Taga, man. Taga.
Eu te amo, Cezinha, sabe? De vez em quando ele lembra de mim.
Tem o de Thug remasterizado, cara.
Tem, mano. O cara hoje tá voando. O menino tá voando alto, velho.
Matuei, fiz o de Thug. Eu amo muito um homem, cara.
Mano, só podia encerrar de outra forma melhor, mano. Sabe? É isso, mano. É isso.
Quero te comer, baby. Quero te comer, baby. Quero te comer, baby. Eu quero te comer, baby. Não quero ninguém, só quero tu. Tu é a nega da rave, linda da Lapa de cu. Sonhei te comendo na rede. Bora realizar meu sonho. A gente vai junto pro trance. E de lá na vela pra casa. Pô, quero te comer. Quero te comer, baby.
O de Thug não tem palavras pra descrever, não, velho. Tipo assim, eu acho que... Eu não sei se ele continuou, sei lá o que aconteceu, mas...
Tá não, tá doido. Lançou música semana passada, irmão.
Mas ele tá nesse pique aí de fazer remix ou...
Também.
As autorais também, né? Claro.
Então ele mistura as coisas. Não, demorou. Vou me inteirar mais sobre o de Thug.
Por favor. E Viper The Raps, dever de casa, galera. 400 mixtapes, tá?
A gente gostou do Viper The Rapper aí.
Mano, Na moral, minha vida não é a mesma.
É isso aí, vocês querem falar mais alguma coisa? Encerrar com mais alguma coisa?
Quero falar que eu amo todo mundo, velho. Agora eu vou ver o filme do Borat novo.
Eu nunca vi Borat, velho.
Ou ver, eu vejo.
Eu quero falar pro Gajinho aqui, diretamente pro Gajinho, especial pro Gajinho. Não me leve a mal, Gajinho. Thiago Neves é a cabeça do meu pau.
É isso aí, porra.
É isso aí, para tapes. Finaliza aí, Gadinho.
Finalizar com o quê? Com o quê? Rapidão. É isso aí, galera. Esse é o Poeira Tapes dessa semana. Não esqueça de curtir todas as redes sociais. E é isso aí, porra. Assista o Samurai Sentai Shinkenger. É o melhor tokusatsu desse milênio. E é isso.
Ah, velho, surreal, sensacional, mano.
Meu nome é Rafael Gajin e esse foi a minha participação essa semana.
Nós, velho.
Velho, o Gajin no Poeira, ele rende, o Gajin rende muito mais no Poeira que em qualquer outro lugar.
Verdade. Manda isso pra minha avó, velho.
O rendimento do Gajin é muito maior no Poeira que em qualquer outro lugar. Não tem outro lugar pro Gajin estar, no Poeira tem isso.
É verdade. Só que eu me sinto um idiota completo.
É isso, mano. É isso. Aqui você pode ser um idiota completo.